É isso aí. Então já podemos passar para a segunda escola que vai desfilar no domingo de carnaval, que é a São Clemente. Vem ver, convidei Debré para pintar o desfile do meu carnaval. Esse é o samba da São Clemente para o ano de 2018. E eu acho, a gente sempre, né, tem o refrão como ponto alto do samba, o que se destaca mais. Eu gosto muito desse verso, eu acho ele especial. Já começa o samba já de uma forma, enfim, muito positiva. Eu acho esse verso um dos mais bonitos do samba da São Clemente. Vamos mudar um pouquinho a ordem aqui. Vou começar com o Fred Soares agora. Fred. Ah, lembrando para o nosso ouvinte que a enquete da São Clemente já está no ar. Você já pode dar a sua nota para o samba da São Clemente. Vai, Fred, diz aí qual é a sua nota para esse samba da São Clemente. Você gosta desse samba?
Eu gosto desse samba. Embora reconheça que quem ouça o samba da São Clemente e assim não acompanhe o carnaval tão de perto, mas já ouviu falar da história da São Clemente, talvez estranhe um pouco o samba por não ser um samba de embalo, um samba de empolgação. Ele é um samba mais clássico até. E é clássico exatamente para atender a proposta do enredo. Então, dentro desse aspecto, ele tem tudo rigorosamente a ver. É, acredito que haja sambas melhores, de qualidade melhor no grupo especial. Mas a questão da dissertação do enredo, da transposição da sinopse do enredo para a letra do samba, melodia e perspectiva do que o samba possa oferecer na avenida, eu acho que ele é muito bem solucionado. Ele vai atender muito bem aos interesses da São Clemente, num primeiro momento aqui no que eu consigo imaginar da escola. Porque a própria escola também vai vir clássica, né? A gente já viu, inclusive, algumas fantasias que estão sendo idealizadas pelo Carnavalesco, pelo Jorge Silveira. E você vê que é uma São Clemente bem diferente do que a gente costumou a ver. E por isso que esse tipo de samba enredo pode ter muito a ver com o que a escola vai apresentar. É claro, os ensaios vão ser fundamentais. Aliás, a escola recuperou a quadra nessa semana, esse é um ponto positivo. O ensaio vai ser muito importante para que a escola abrace rigorosamente esse samba enredo. Se tudo isso acontecer, a escada a gente até vê um samba nota 10 na avenida. Mas hoje, para mim, ele é 9,8.
9,8 é a nota de Fred Soares. Anderson Baltar, qual é a sua nota para o samba da São Clemente?
Eu acho um samba melodicamente muito bonito, bem construído, a letra inteligente. O enredo é bem contado no samba, né? Eu tive a oportunidade, até você esteve lá comigo, tive a oportunidade de entrevistar o Jorge Silveira umas duas ou três semanas atrás no Barracão. Ele me mostrou o projeto do carnaval todo. E esse é um dos sambas do ano, que é assim, aquele samba cara a crachá, o samba que você está ouvindo e você vê o que está passando ali. Eu acho que é um samba que vai ilustrar muito bem o desfile da São Clemente. É um samba que abarca bem o enredo, mas eu temo por ele, assim, eu sinto já na gravação, já nas oportunidades que eu escuto ele ao vivo, ele é um samba sem pegada, ele é um samba morno. Eu temo muito pela questão da São Clemente, até no seu desfile com esse samba. Esse é um samba que não explode em momento algum. Ele é um samba correto, bonito, mas falta aquele algo a mais. E falta, ao contrário do que eu falei anteriormente do Império Serrano, falta o DNA da São Clemente nesse samba. Isso não me passa como um samba de São Clemente, um samba que a gente espera da São Clemente, né? Já tem um lado positivo que não tem aquela rima com irreverente que todo ano vinha, já é um grande... Mas eu acho que é um samba, é daqueles sambas que eu costumo dizer, samba que compõe a safra. É um bom samba, mas também não está no pelotão principal, a minha nota também é 9,8.
9,8 é a nota de Anderson Baltar para o samba da São Clemente, e agora a gente vai ouvir a nota de Carlos Gil.
Luiz, quando você falava do início do samba, né, que é a parte da qual você mais gosta, pode soar um pouco cruel o que eu vou dizer, mas é a única parte que eu gosto. Eu acho que tem uma solução interessante esse início. No restante do samba, eu vou muito na linha do que o Anderson acabou de dizer. Eu acho que é um samba que não explode, é um samba que não tem pegada, é um samba que não cativa, é um samba que eu costumo muito ouvir no carro, né, o CD. É um samba que quando toca no carro não me desperta atenção nenhuma. É mais um samba que está tocando e que vai vir o próximo. É, e isso não é bom, assim, claro que não é bom, mas não é bom especialmente por uma questão que diz respeito ao desfile, à classificação, às expectativas que todos têm do que possa acontecer nas noites de domingo e segunda-feira, agora de 11 e 12 de fevereiro. Porque qualquer um que está vivenciando o meio do carnaval, e pode ser cruel novamente que eu vou dizer, a expectativa de todos, né, e o Anderson gosta muito da expressão dourar a pílula, então não vamos dourar a pílula. Império Serrano, São Clemente, Paraíso do Tuiuti, se não acontecer nada de transcendental no desfile, como aconteceu esse ano, né? Teve morte, infelizmente, teve, enfim, um desfile muito atribulado. Essas três escolas estarão disputando duas vagas, ou na verdade uma vaga, né? Uma vaga de permanência e duas irão para o grupo de acesso. Essa é a tendência, claro que pode mudar, o pessoal das escolas pode ficar um pouco chateado de ouvir isso, mas é a realidade, não dá pra gente... Ah, Mangueira e Beija-Flor vão disputar o rebaixamento. Não vão, não é assim que funciona. E eu acho que a São Clemente não deu muita sorte no sorteio, porque o Império, sendo a primeira escola, uma concorrente direta, e o Tuiuti já sabendo que desfilaria domingo, eu acho que o Clementiano gostaria muito de ter uma outra posição de desfile, porque vai passar o Império e vai passar a São Clemente. Se o Império passar muito bem, passar animado, levantar, e tem um samba que é mais para cima, isso gera uma expectativa e uma carga de responsabilidade sobre a São Clemente que é muito grande. Então acho que quando eu falo no Império, né, quando eu falei no Império, que o samba ele é acima da sinopse, né? Ele conseguiu, enfim, driblar ali alguns probleminhas da sinopse e fez um samba um pouco mais animado. Na São Clemente eu vejo o contrário. A sinopse é bem interessante, o desenvolvimento que o Jorge está dando é bem legal, mas o samba não acompanhou. Então, mesmo reconhecendo que o samba, ele, enfim, ele é um samba de enredo, né? Ele conta a história do enredo, do que vai se desenrolar. E a gente também está levando aqui uma dose de personalismo, de gosto pessoal, porque a gente não viu passar na avenida. E a São Clemente, ela é uma escola que depende muito de uma comunidade ali, que é uma comunidade de muitas alas comerciais também. Então, a São Clemente sofre um pouco com isso, né? A gente vê muito desfile na pista que às vezes falta um pouco desse envolvimento. Muita gente que, é da Zona Sul, estou a fim de desfilar no carnaval, vou ali comprar uma fantasia da São Clemente. Eu estou falando tudo isso porque eu moro em Botafogo e vivo a São Clemente há muitos anos. E já desfilei muitas vezes. Ala das Crianças. Em 90, o Samba Sambô estava na Ala das Crianças de São Clemente. A gente ganhou o Estandarte de Ouro. E a gente sentia isso, a falta desse envolvimento apaixonado do morador ali, do bairro. E a gente conclama o morador do bairro a viver mais a São Clemente. E muitas vezes a São Clemente sente falta disso. Então, por tudo isso, por sentir falta da irreverência, sem rimar irreverente com São Clemente, por sentir falta de uma pegada maior e por sentir falta de um samba que seja capaz, talvez, de inflamar um pouco a escola, eu vejo a São Clemente um degrauzinho abaixo nessa escala de degraus que eu resolvi aqui adotar como padrão para nota, um degrau abaixo do Império e do 9.7.
9.7 é a nota, então, do Carlos Gil. Antes de passar para o Simas, vou lembrar ao nosso ouvinte para votar na nossa enquete e vou saudar a presença da Cândida Carneiro, que veio salvar o nosso churrasco. Uma salva de palmas, por favor. Ela chegou, nossa mestre.
Fred Soares nunca mais chegará perto de uma churrasqueira.
Não, ele está impedido. Ele fez com que a Cândida fizesse uma cara horrorosa quando ela viu o que estava acontecendo efetivamente ali na churrasqueira. Mas ela nos salvou. Cândida, muito obrigada. Cândida é a mulher do Luiz Antônio Simas, também está cedendo.
Churrasqueira e cervejeira.
Churrasqueira, cervejeira, está nos cedendo também o espaço aqui da sua casa. A gente agradece muito, viu, Cândida? Um beijo para você. E agora o Simas vai dar sua nota para esse samba da São Clemente.
Bom, eu acho que esse samba da São Clemente tem um problema. Ele é um samba que, ao contrário do Império, não é um samba funcional. Uma escola que vem segundo, uma escola que está numa posição encrencada, né? É, não é um samba funcional. Eu acho até o trecho que vocês acham bonito, e é um trecho bonito, ele é um trecho morno. Ele é um trecho melodicamente que não explode, né? É, o samba enredo é um gênero que tem algumas peculiaridades. Uma peculiaridade do samba enredo é você preparar o momento da explosão, né? Outra peculiaridade do samba enredo é você preparar um momento de descanso do canto do componente, que você estende a nota, aquele negócio todo. O samba da São Clemente é um samba correto em relação à descrição que ele faz com o enredo, que eu não sei se é exatamente um enredo para a São Clemente, né? Eu acho que existe uma questão que é a seguinte: a escola de samba cria um certo DNA, e esse DNA tem que ser respeitado. É, você pega, por exemplo, o Império Serrano. Não é do DNA do Império Serrano, por exemplo, fazer enredo afro. É do DNA do Salgueiro fazer enredo afro. É, o Salgueiro com enredo afro vem bem. O Império Serrano tem um outro DNA. A linha do Império Serrano é outra, né? A linha da Portela é outra, a linha da Mangueira é outra. A São Clemente trilhava um caminho de enredos que particularizavam a São Clemente e que era um caminho muito interessante, mas esse enredo eu não sei se se encaixa com isso, com o componente da São Clemente, que é uma escola que tem muita ala comercial, então é um negócio mais complicado, né? O samba é um samba correto, a letra é uma letra correta, mas me parece um samba que, em relação ao enredo, é até uma curiosidade, excessivamente acadêmico. Já que o enredo é o acadêmico, o samba, academicamente, o samba é muito acadêmico nesse sentido, né? Então eu temo pela funcionalidade desse samba na avenida, eu não sei como é que ele vai funcionar, né? Eu acho que é um samba correto. É um samba correto. É... ele não tem imperfeições. Agora, São Clemente desfilou algum tempo atrás com um samba sobre o Pamplona, que eu achava que tinha algumas imperfeições, mas era um samba para desfile muito melhor nesse sentido, né? Então eu temo que isso possa prejudicar um pouquinho o desempenho da São Clemente. Eu temo que esse samba com 25 minutos de desfile, ele morra na avenida. Porque tem essa chance dele morrer, né? Dele se tornar um samba burocrático nesse sentido. Então é complicado. Mas como ele é um samba tecnicamente correto, ele é um samba que tem uma letra que descreve um enredo com correção e tal, eu dou para esse samba um
9.7. 9.7, então, é a nota de Luiz Antônio Simas. A minha nota vai ser 9.8, não um 9.8 tão entusiasmado quanto eu dei para o samba do Império Serrano. Se é que a gente pode dar um 9.8 entusiasmado,
né? O Chico Frota dá vários.
É, não, lógico, Chico Frota é mais ou menos assim, samba maravilhoso, quase perfeito, tudo muito bom, 9.8.
É a nota 6 que eu tirei no argolo da faculdade.
Isso. Eu dou esse 9.8 não de forma tão entusiasmada, mas eu acredito sim que é um samba que merece essa nota, e todo mundo já falou muito, não tenho muito mais o que falar sobre o samba da São Clemente. Dessa forma, vou perguntar a Anderson Baltar qual foi a nota do público para o samba da São Clemente.
Enquete fechada, a nota da São Clemente com 34,7% dos votos, nota 9,8, 29,3% para 9,7. 9,7 começou a crescer, quase encostou, mas para o nosso público a nota da São Clemente é 9,8. Assim, a São Clemente termina com 58,6, um décimo abaixo do Império Serrano, média de 9,76. O Império teve com média 9,78.
Dessa forma, então, assunto encerrado com relação a São Clemente, a gente já pode começar a falar de Unidos de Vila Isabel. É o povo do samba.
O povo do samba é vanguarda popular, mora nos matados.
É isso aí, minha vila tá legal, pra que desistir? Corra que o futuro vem aí. Vou passar para Luiz Antônio Simas para prestigiar o morador do bairro. E aí, Simas, a vila tá legal com relação a samba enredo para o Carnaval de 2018?
Olha, a vila tem um refrão forte, até porque é um refrão chamativo do bairro. A vila é uma escola, eu moro em Vila Isabel, a vila é uma escola muito de bairro. O bairro veste a camisa da Vila Isabel. A vila talvez tenha o grande ensaio de rua do Rio de Janeiro, porque o bairro para nos ensaios de rua da Vila Isabel. A vila é uma escola que você, em maio, desce. Eu moro no final da Souza Franco. Você desce a Souza Franco, você vai ver vendendo camisa da Vila Isabel. Então é um bairro que veste a camisa da escola, nesse sentido. Eu acho que tem um refrão forte nesse contexto, porque evoca o bairro, e é um refrão que talvez não faça sentido para quem não mora em Vila Isabel. Mas para o componente da Vila Isabel, e a vila é uma escola com muito componente da comunidade, a vila tem chão, né? Isso é um detalhe que é absolutamente fundamental. O chão da Vila Isabel é um chão muito forte, né? Então é um chão que é do bairro, é do macaco, né? É do boulevard. Esse chão da Vila Isabel se identifica com este refrão. Agora, eu acho que é muito refrão para pouco samba. O samba não fica à altura do refrão, talvez porque o enredo seja complicado para você encaixar o samba. Complicado, gente. Um enredo sobre o futuro, ele pode apresentar um espetáculo visual surpreendente, inusitado, deslumbrante, mas é difícil você fazer um samba enredo com essa perspectiva. Não é tão simples assim, é um negócio muito complicado. Eu acho que o samba talvez seja um pouco longo. Esse samba da vila talvez pudesse ser um pouquinho mais curto. Ele é um samba longo, num certo sentido, para isso, né? Ele se sustenta nesse último refrão que chama o bairro. A preparação para o último refrão é uma boa preparação, né? Você vê que até a linha melódica vai preparando o refrão e o refrão abre bem, né? Mas me parece que é um samba, eu temo que seja um samba um pouquinho cansativo. Agora, o samba enredo é o fenômeno que na avenida se descortina. O samba da Vila Isabel em 2017 era um belo samba que na avenida não aconteceu, né? Faltou alguma pegada nesse samba. Então me parece que a dificuldade desse samba da Vila era encontrar a chave para descrever o enredo. Os enredos do Paulo Barros, inclusive, eles são enredos muito interessantes para você fazer experiências visuais inusitadas, né, flertando com a linha que ele gosta, mas não costumam ser enredos que dão bons sambas. Isso daí não sou eu que estou dizendo, isso daí é só a gente analisar a história do carnaval e a história registra esse tipo de coisa, né? Agora eu acho que é um desfile que o samba se sustenta no refrão, que chama o bairro, e que, na verdade, não é exatamente um refrão sobre o enredo, apesar de botar corra que o futuro vem aí. É um samba, na verdade, de exortação à comunidade da vila, para a comunidade da vila cante. Tem um intérprete que eu acho muito bom, o Igor. Tem uma questão da bateria que eu prefiro aguardar a avenida para ver o que vai acontecer, porque está trazendo um mestre de bateria novo, né? Que vem com uma linha de uma bateria da Estácio, que é uma linha de bateria que joga para frente. E a linha da bateria de Vila Isabel é um pouquinho diferente. Eu não sei como isso vai ser equacionado na avenida, né? A vila não teve uma boa experiência com o Átila, quando tentou trazer um diretor de bateria de fora. Não funcionou. Enfim, mas eu acho que é um samba que tem problemas. É um refrão que não vem acompanhado de um samba altura. Acho ele um pouco longo, né? Tem o risco de se transformar num samba cansativo na avenida. Falta apelo fora do refrão para esse samba, mas é um samba que teve que ser feito para se adequar ao enredo proposto. Não é um enredo que facilite a tarefa do compositor do samba, né? Eu vou com o 9.7 para o samba da Vila.
9.7 é a nota do Simas para o samba da Vila Isabel. Vou perguntar agora para o Carlos Gil qual é a sua nota. E aí, Gil?
É segredo, não conta a ninguém. Não é a nota. Porque tudo isso que o Simas falou, eu lembrei do É Segredo, da Unidos da Tijuca, não por acaso, título conquistado com o Paulo Barros, cujo samba eu vejo, não estou falando de linha melódica, de enredo, não é isso não, mas assim, algumas semelhanças com esse samba da Vila, sob o ponto de vista de um samba que antes do carnaval não era comentado, ninguém dava muita bola, mas que chegou na avenida muito por força, claro, do espetáculo visual, daquela comissão de frente impactante, e de tudo mais que veio depois da comissão de frente, que não foi só a comissão de frente da Tijuca que ganhou aquele carnaval em 2010. E o samba, ele se apresentou de uma tal maneira, misturado a tudo aquilo que se via na avenida, uma comissão de frente incrível, inovadora, um espetáculo visual, uma bateria pura cadência muito bem naquele ano, que o jurado de samba enredo deve ter pensado, tá, isso não é um samba nota 10 cá entre nós, mas... Você, eu responsável por tirar esse título? Você, eu o cara que não vou dar 10 para essa escola que levantou a avenida desse jeito? Eu acho que o samba da Vila não é um samba nota 10. Eu acho que isso está claro para todo mundo. Mas dependendo do que a Vila apresentar na avenida, ele pode receber uma nota 10. Também em função desse refrão, né? Que assim como o do É Segredo, era um refrão bem legal. O É Segredo, não conta ninguém e tal. Esse da Vila, que também fala minha Vila tá legal, né? Também fala um pouco de DNA de Vila Isabel. Mas tem o DNA no Macaca, no Boulevard, Minha Vila tá legal. E talvez não tenha tanto o DNA no resto do samba, na própria cadência da bateria, que a gente vai esperar para ver como é que vai ser com o Chuvisco. É um samba que, como caracteriza também os sambas de enredo das escolas que desfilam com enredos do Paulo, que você visualiza mais ou menos tudo que vai acontecer início, meio e fim da comissão de frente à última ala. Tá tudo ali. Tem, de fato, uma subida bem legal pro refrão, né, que é o Corra que o futuro vem aí. Então, para algo que é cantado 80, 90, 100 vezes, sei lá, eu sempre digo que vou contar quantas vezes um samba passa, não sei quantas vezes. Alguém tem ideia?
Em torno de 35.
Só?
O samba tem em média 2 minutos.
35 vezes só?
30, 35 vezes,
é. É mesmo?
O samba tem em média 2 minutos.
Eu sempre fui ruim de matemática, mas enfim.
Somos humanas. Nesse momento o Simas pula na piscina.
Mas ele fica em looping, né? É uma música que fica em looping. Então você ter um chamamento pro refrão é super importante. Agora, dito tudo isso... que pode ser um samba que o jurado se sinta compelido a dar nota 10 por todo o visual que vai vir acompanhado, e a gente tem muita expectativa de que Vila será essa no retorno do Paulo e tal, eu deixo num patamar de 9.7 também.
9.7, então, é a nota do Carlos Gil. Você também pode dar sua nota. Fique ligado aí no link que está disponível tanto pelo Twitter quanto pelo Facebook. Você entra, coloca o seu e-mail, dá a sua nota e a gente vai contabilizar. A gente não, né? O próprio computador vai fazer isso, porque não estamos aqui para isso. E então, você também, por favor, participe
não
com a gente.
Não estou disposto.
Não estamos
disposto.
Eu não consigo, imagine se eu não consigo fazer uma equação simples, não consigo solucionar, né, uma soma com dois dígitos já é complicado para mim. Imagina se eu vou conseguir fazer algo desse porte, dessa natureza, jamais. Mas temos aí a tecnologia disponível para isso. E você vote com a gente, participe. Seja também um integrante do júri da Rádio Arquibancada. O próximo integrante do nosso júri aqui que vai dar nota é o Anderson Baltar.
Vamos lá. Tem mais uma referência nesse refrão da Vila aí, que também que é o moderno e o tradicional, que é uma referência ao Quatro Séculos de Modas e Costumes, né? Samba do Martinho da Vila, pro Carnaval de 68. Voltando à linha que eu tava falando desde o início do debate, esse não é um samba com DNA de Vila Isabel. E olha que é de uma parceria, né, tradicional na escola, enfim. Não tem um, tem um DNA do Paulo Barros, mas enfim. As compositoras, mas assim, não é um samba de Vila Isabel. Eu acho um samba monocórdio, acho um samba aborrecido, sabe? Não é um samba que passa a tradicional alegria, a tradicional garra da Vila Isabel. É um samba burocrático, um samba que passou mal na final. Passou muito mal. Eu transmiti essa final junto com o Pedro Monteiro. Eu me recordo que eram três sambas. A se destacar que nenhum dos três sambas era um grande samba, eram três sambas, né? Mas esse foi o que passou pior na final. E na hora do resultado, nós pegamos os prospectos dos outros dois sambas pra ver qual dos dois, dos outros dois ia ganhar. Aquela coisa de começar a cantar o refrão, deixa eu ver qual é. E aí olhou assim, pera, mas não é esse? Não é esse? Ué, foi aquele? Aí fomos lá, e é esse mesmo. É, eu me arrisco a dizer que há muitos anos a Vila Isabel não tem um samba tão fraco. Se bobear, acho que desde a Vila Vê o Ovo e Põe as Claras, a Vila Isabel não tem um samba tão fraco, tão pobre. É, pra mim é um dos piores sambas da safra. E é um dos sambas que eu escuto com muito sacrifício. Assim, a gente tá naquela fase assim, ah, tem que ouvir o samba, o disco, tem que aprender o samba. Eu ouço com muito sacrifício. A gente costuma dizer que tem sambas que são esquecidos após a quarta-feira de cinzas. Esse aí na segunda-feira de carnaval ninguém lembra. 9,6.
9,6 é a nota do Anderson Baltar. E só uma contribuição ao que você estava falando, Anderson. A gente já teve a oportunidade de observar esse samba ao vivo. E ele, ao vivo, tem um desempenho ainda pior do que no CD. No CD ele ainda tem uma graça,
um
refrão engraçadinho e tal, mas ao vivo ele não funciona.
Eu esqueci de um detalhe. Esse samba tem uma, né, uma coisa que nenhum samba enredo tem e que eu acho muito complicado. Poucos sambas têm. Geralmente a primeira do samba ela é mais extensa, ela vai descrevendo o enredo. A segunda dá aquela pincelada e prepara pro refrão. Esse samba, a primeira é curtíssima e a segunda é gigantesca. O refrão não chega nunca. É um samba que soa pra mim interminável, 9,6.
9,6 então, tá aí a nota de Anderson Baltar. Fred Soares vai completar o nosso time.
E já adiantando a nota, pra facilitar a conta, a minha nota também é 9,6. E pegando um pouquinho do que cada um disse aqui, eu vou voltar um pouco no tempo, quando eu era garoto. Me lembro que pro carnaval de 85, os críticos da época diziam o seguinte, isso no período pré-carnaval, como é que a mocidade vai resolver Ziriguidum 2001? Quer dizer, fazer um desfile cuja perspectiva era o futuro. Não falavam sobre o samba, mas falavam sobre o enredo acabou sendo magnificamente bem desenvolvido, embora o samba fosse bem subjetivo, né? Ele não passava uma mensagem muito clara. De certa forma, isso também aconteceu esse ano com os compositores da Vila Isabel, e não falo especificamente só do samba que venceu, mas de todos que participaram da disputa, que acabou sendo um problema comum entre eles. O termo que o Anderson usou, não tinha parado para pensar, mas eu acho que se aplica muito bem. É um samba extremamente monocórdico. E exatamente essa monocordia que pode ser o motivo pelo qual ele está sendo tão acelerado nos seus ensaios. Eu assisti a um ensaio da Vila Isabel na rua, e esse samba corria que era uma barbaridade. E aí eu fiquei pensando, daqui a 10 minutos esse samba vai cair um pouquinho e vai melhorar. Caiu realmente um pouquinho, mas não a ponto de ele se tornar um samba mais cadenciado. Não, ele continuou extremamente acelerado, com uma letra muito longa. E aí, por conta disso, eu tenho minhas dúvidas se esse samba não vai se tornar cansativo na hora da apresentação da escola. A letra do samba, ele acaba padecendo do problema que a gente falou agora há pouco com relação ao Império Serrano. A sinopse do enredo, que eu não digo que é má, mas é uma sinopse de um enredo que é fora da caixinha, que é fora do lugar comum, transforma a missão dos compositores para algo muito complicado, muito difícil de conseguir transformar aquele tema proposto numa letra de samba enredo que se torne claro, que passe uma mensagem clara, acaba se transformando em mais uma colagem. Vou na linha do Anderson, acho que é um samba que para a Vila Isabel ele está muito abaixo do nível do que a escola normalmente apresenta. E quando a gente fala do nível que a escola normalmente apresenta, a gente está falando dos próprios compositores do samba desse ano, né? Que normalmente conseguem dar boas soluções, mas isso é resultado de um trabalho conjunto que envolve também o trabalho que é feito para a sinopse do samba enredo. Então, reiterando, minha nota é 9,6.
9,6 é a nota também de Fred Soares para o Samba da Vila. Minha nota é um pouco mais generosa, é 9,7, porque gosto muito também desse refrão e tudo mais, mas reconheço todos os problemas desse samba que já foram aqui descritos. Dessa forma, Anderson vai dar nesse momento qual é a nota, fechando a enquete para o público e dando qual é a nota do Samba da Vila Isabel para os nossos ouvintes.
Encerrada aqui a votação, com 34,7% dos votos, a nota da Samba da Vila Isabel é 9,7.
9,7, então, nota dos nossos ouvintes para a Unidos de Vila Isabel, saindo então.
E com isso a Vila Isabel faz 58 pontos, média de 9,66.
9,66. Já podemos então sair de Vila Isabel e vamos aqui para um bairro contigo, vizinho, aqui da vila, bem pertinho. Vamos para São Cristóvão porque é hora de Paraíso do Tuiuti.
Gemidão, parte 1.
Cativeiro social, meu Deus, meu Deus. Se eu chorar, não leve a mão. Pela luz do candeeiro, liberte o cativeiro social. Não sou escravo de nenhum senhor. Meu paraíso é meu bastião.
Esse ano, Paraíso do Tuiuti não vai ser escravo de nenhum senhor. Vem aí com um grande samba e vamos saber a nota desse samba na opinião de Anderson Baltar.
Bom samba do Tuiuti. Bom samba do Tuiuti, mas tem problemas. Né? E para mim o principal problema é não passar a mensagem principal do enredo. O enredo faz um questionamento. Né? Meu Deus, está extinta a escravidão? E vendo a sinopse, eu semana passada estive lá com o Jacques Vasconcelos, entrevistando ele, bati um papo, me interessei sobre o enredo faz críticas bastante pertinentes na visão do Jacques Vasconcelos, é uma visão que eu também compactuo. A escravidão até hoje continua, só mudou de forma, né, de modus operandi. A gente vira e mexe, ainda tem aí situações de descoberta de trabalho escravo no campo, em manufaturas, né, de roupas, enfim. Fora todo esse contexto aí das reformas trabalhistas e previdenciárias aí que está sendo votada, que também será enfocado. E a mensagem final do enredo do Tuiuti é que justamente a escravidão não acabou. E aí o refrão da escola fala, não sou escravo de nenhum senhor. Né? Ainda tem um grito lá no meio, eu sou livre. Enfim, faltou essa sintonia do enredo com a letra. A letra não exprime a ideia principal do enredo. Isso, para mim, é um pecado que certamente não me faz dar 10. O samba, melodicamente, é muito bem construído. A letra tem passagens bastante interessantes. Eu gosto muito da melodia, especialmente. A melodia, a segunda desse samba, a melodia é muito bonita. É um dos melhores sambas que preparam para o refrão. Eu presto muita atenção nisso, na questão de você preparar para o refrão, de você, né, o meu Deus, é muito bonito. Você faz, você puxa, você dá aquele respiro, você puxa para o canto do final para explodir no refrão. É um samba muito bom, mas ainda não está no nível dos melhores da safra. E meu critério é muito semelhante também com o do Carlos Gil. Vou fazendo a minha escadinha. Ele está um degrauzinho ainda acima dos anteriores na minha avaliação, mas não é um samba nota 10, a minha nota é 9,9. E você me pediu para falar primeiro, eu não criei enquete aqui. A enquete vai subir já já.
Então tá aí. 9,9 é a nota do Anderson Baltar. Daqui a pouquinho, fique ligado que vai subir a enquete, você também vai votar, também vai dar sua nota. E agora a gente vai saber a nota de Fred Soares para o samba do Paraíso Tuiuti.
Fala um pouquinho alto o microfone, o pessoal tá assim, o microfone do Fred tá baixo. Quem dera que a gente tivesse um microfone para cada um. Eu pedi pro Fred falar um pouquinho mais alto.
Me aproximei mais o microfone, tô falando um pouquinho mais alto. Vamos lá. Samba do Paraíso do Tuiuti. Eu concordo em parte com o que o Anderson falou aqui. Eu acredito que o samba do Paraíso do Tuiuti, ele passa sim a mensagem da contestação. Se a gente for pegar 30 anos atrás o enredo da Mangueira, que era absolutamente histórico e era apenas histórico sobre a Lei Áurea, esse não. Tanto o enredo quanto o próprio samba-enredo, ele traz sim um quê muito forte de contestação. Eu acho que ele se resolve muito bem na letra, principalmente na questão das imagens poéticas. Quem cuidou mais especificamente da letra conseguiu fazer isso de forma, para mim, magnífica. Quando eu digo que eu concordo em parte com o Anderson, é porque talvez falte na letra do samba a eloquência que o enredo tem. O enredo, ele é muito mais eloquente, ele é muito mais crítico do que o próprio samba. Mas o samba, nem por isso, também deixa de ser crítico. A melodia, para mim, é estupenda. Uma das melhores de todo o desfile. E eu repito a nota do Anderson por conta de tudo isso, 9,9.
9.9, então, também para o Paraíso Tuiuti, na opinião de Fred Soares, quem vai dar a nota agora é Luiz Antônio Simas.
Eu tenho uma visão, concordo com algumas coisas do Anderson e do Fred, mas tenho uma visão um pouco diferente. Eu acho que o refrão, por exemplo, admite que é a escravidão no Brasil por uma razão. Quando você fala que o Tuiuti é o quilombo, só existe quilombo onde há escravidão. Então a questão do quilombo pressupõe a questão da escravidão, né? Meu quilombo da favela está afirmando com uma força muito grande que a escravidão continua, né? E coloca a favela na condição de quilombo. Eu acho uma melodia muito boa, uma melodia que facilita o canto. É uma melodia que ela tem nuances muito interessantes. E melodia que tem nuances tem um detalhe interessante também. Algumas melodias, elas têm nuances, elas são melodias que trabalham com linhas melódicas um pouquinho diferentes, mas dão uma impressão de descontinuidade. Essa melodia da Tuiuti, ela dá uma impressão de continuidade o tempo todo, né? Acho o trecho do Calunga, Calunga, um trecho felicíssimo, inclusive porque é um trecho desenhado para que a bateria brinque com toque afro, com aquele negócio todo. Eu gosto muito desse samba da Tuiuti, eu acho que é um dos grandes sambas do ano, né? Eu sou imperiano, nunca escondi isso, e aí Império São Clemente, eu dei uma nota um pouquinho maior para o samba do Império do que para São Clemente. Pode ter gente assim falando, ah, porque estão disputando. Não, né? Tanto que eu acho que esse é um dos sambas nota 10. Eu dou 10 para o samba da Tuiuti. Eu acho que ele é um samba feliz, ele é um samba melodicamente feliz no sentido de que ele é bem, não estou dizendo feliz no sentido de comemorar nada de escravidão. Ele é feliz porque é um samba bem resolvido nesse sentido. Ele trabalha com essa linha melódica que é extremamente interessante, porque ela é muito rica, né? Ela trabalha com melodia que vai apresentando nuances, mas que ao mesmo tempo tem uma linha de continuidade. Ela proporciona à bateria brincar em certos momentos com a possibilidade de toque afro com tudo isso. Ela tem um refrão de evocação e que, a meu ver, fala assim que há escravidão no Brasil, porque se tem quilombo é porque tem escravidão, né? Eu acho que um dos sambas nota 10 do ano é o samba do Paraíso do Tuiuti.
10, saiu o primeiro 10 da noite e veio de Luiz Antônio Simas para o Paraíso do Tuiuti. A gente vai saber então agora qual é a nota do Carlos Gil.
Segundo 10 da noite. Vou tentar ser bem breve nessa minha explicação da nota, até porque o jurado, quando dá 10, não tem nem que explicar, né?
Não justifica
não
o 10.
Justifica. Interessante o ponto de vista do Anderson, eu não tinha me atentado para isso, e também interessante o contraponto do Simas sobre a questão do escravidão ou não estar contemplada aí, a sinopse do enredo, no refrão principal do Tuiuti. Eu não me julgo, assim, o cara mais apropriado para dar um pitaco sobre melodia, uma vez que eu não tenho formação musical oficial, né? Não sou músico. O que eu conheço de melodia de samba enredo ou de qualquer outro gênero musical é por gostar muito de música, por ouvir muito samba enredo, por ouvir muita música. Me julgo um pouco mais competente para falar de letra, afinal de contas eu tenho sim uma formação nessa área, no jornalismo. Bom, e na minha própria vida pessoal, minha mãe é professora de língua portuguesa, literatura, então meu pai também é advogado, então assim, a parte de humanas, de letras, sempre foi algo muito presente na minha vida, sempre gostei muito de ler, enfim. E essa letra do samba do Paraíso do Tuiuti é muito bonita. Vou até usar o feliz que o Simas usou, feliz no sentido da escolha mesmo, né? Das palavras, das metáforas, enfim. É uma letra que me cativou de uma maneira muito especial. E uma melodia que eu também acho muito, muito interessante, muito bonita, muito cativante, enfim, é envolvente. É um samba que passa essa dor, né? Não é um samba que tem que explodir na vida. A gente está falando do Império da São Clemente, sobretudo, né? Vai abrir o carnaval, tem que explodir. A São Clemente podia ter mais explosão. O Tuiuti não tem que ter essa explosão. O enredo não pede isso. O enredo pede justamente o que esse samba apresenta. E por isso, nota 10.
Nota 10, então, para o samba do Paraíso Tuiuti. para o Carlos Gil. Dessa forma, fechamos aqui já e eu vou falar minha nota. Confesso que estava até esse momento tentando decidir entre um 9.9 e uma nota 10, mas tudo bem, me rendi ao 10 porque esse samba é absolutamente cativante, tem uma melodia que chega a ser emocionante, ele emociona muito, emociona quem é amante de samba enredo, porque nos faz sentir que nós estamos diante de uma grande obra, e isso é por si só muito emocionante. Tenho algumas questões com relação à letra, acho que em alguns momentos ela não é tão feliz, ela, enfim, apresenta umas passagens que se propõem a ser poéticas, até entendo isso e considero muito interessante, porque vejo que os compositores não estão investindo tanto, né, nesse caráter poético, que afinal de contas tem que ter uma letra de uma música, qualquer que seja. Mas não entendo, por exemplo, o que significa plantar gente nos canaviais. Mas mesmo assim, não vou penalizar o samba por conta disso. É nota 10. Nota 10, na minha opinião, para Paraíso do Tuiuti e para os nossos ouvintes, Anderson.
Vamos encerrando aqui nesse instante. Não aceitamos mais respostas. Já está aqui fechada com 58,5% dos votos. A nota 10 para o samba do Paraíso do Tuiuti. Com isso, o Tuiuti soma 59,8 pontos, média de 9,96, assumindo a liderança da nossa enquete.
E foi o samba em que teve o maior percentual até agora, né, Anderson?
De votação
para a nota campeã.
Sim. E também foi o samba que mais teve participação do público aqui na nossa enquete.
Ao que a gente agradece muito.
E só lembrando que foi o único samba do grupo especial que não foi resultado de um concurso de samba enredo, né?
É verdade, bem lembrado.
Papo encerrado com relação ao Tuiuti. Vamos agora para outro município, vamos para Duque de Caxias, porque chegou a vez dos acadêmicos do Grande Rio.
Alô, atenção! Vai começar agora o Cassino do Chacrinha. Vem pra roda, a invocada toca, e a galera...
Ei, Psyll, daí a surpresa! De todos os amores que eu tenho, é com muita honra e com muito orgulho, Grande Rio, a minha maior paixão!
Acadêmicos do Grande Rio, venham chacretes, o bumbum rebolar, porque agora vamos saber qual é a nota dos acadêmicos do Grande Rio. A enquete já foi pro ar, você pode dar a partir de agora a sua nota também. Queremos saber o que você acha desse samba da Grande Rio. Vou perguntar agora em primeiro lugar a Fred Soares. E aí, Fred?
Bom, primeiro tá claro que esse é o estilo da Grande Rio, né? Assim, nessa gestão, ou pelo menos nesses últimos anos, ela escolheu esse padrão de samba enredo, um samba que prima mais pela animação, pela espontaneidade, nem tanto pela qualidade de letra e de melodia. Nesse caso específico de 2018, eu acho que até tem a ver. Porque assim, o enredo é chacrinha. Chacrinha é a subversão de tudo que é quadrado, né? De tudo que é certinho. E sob esse aspecto, eu acho que a letra do samba enredo ele acaba atingindo o seu objetivo. A melodia, embora não seja um tipo de melodia que eu, pessoalmente, Fred Soares, goste, eu também concordo que ela é muito animada. Várias pessoas, vários amigos meus do mundo do carnaval falam: pô, esse samba virou o meu samba chiclete, eu tô ouvindo ele a todo momento. A nota que eu vou dar vai ser a mesma nota que eu dei pro samba do Império Serrano, embora eu particularmente goste mais do samba do Império Serrano. Mas eu entendo todo esse contexto do samba da Acadêmicos do Grande Rio. Então, exatamente por isso, a minha nota é 9,7.
9,7 para Fred Soares com relação ao samba da Grande Rio. E aí, Simas?
O melhor, pior samba de 2018 é o da Grande Rio. O samba da Grande Rio é o boi da bode do Estácio, né? Boi da Bode, para quem não sabe, bom, a turma do carnaval que nos acompanha, Boi da Bode, quando o samba foi escolhido, as pessoas, algumas pessoas ficaram horrorizadas, mas é uma marchinha vagabunda. Aquele negócio do boi da, de corte virou vaca, a carne é fraca, é isso aí. E na avenida a escola quicava, né? Então é uma marcha enredo, como esse samba do Twitch, da Grande Rio, é uma marcha enredo, né? Acho também que um samba sobre o Chacrinha pressupõe um samba mais pra frente. Você não vai fazer um samba com uma melodia em menor, né? É dramática pra falar do Chacrinha, porque não tem condição. É um samba que eu acho que a letra é muita colagem. Poderia ter aprofundado mais a trajetória e a vida do Chacrinha. E você, o samba flerta com o Chacrinha, aí dá uma puxadinha de saco em Pernambuco, né? Quem sabe querendo um din-din lá de Pernambuco para ver se funciona. A letra tem uma questão que Pernambuco, onde ele nasceu, entra no final, né? Então é um negócio que cronologicamente também é um pouco complicado. Agora, é um samba que tem o refrão do meio, que é um puladinho irresistível. É daqueles que a gente vai reclamar sóbrio, né? Sóbrio a gente reclama. E como nós aqui estamos falando disso, porque cadê a síncope, aquele negócio todo? Mas é um samba que puxa bem aquele negócio da baiana, que ele é muito bom, né? Para você se divertir, para você brincar. É um samba divertido, né? Agora, não é um bom samba, é um samba que vai, é o tal do samba funcional. O Fred falou aqui do DNA da Grande Rio. A Grande Rio, na verdade, é uma escola que nos anos 90, ela aparentemente trilharia a linha dos grandes sambas enredo. Porque o Santos que a África não viu é uma obra-prima, Águas Claras pro Rei Negro é uma obra-prima, né? O Mundo da Lua é uma obra-prima, é um samba lindíssimo. O Madeira Mamoré é um samba muito bonito, um samba pesado, então o Grande Rio tinha essa tradição. Agora, também acho que é muito pela linha do enredo, você não pode pegar um samba com uma linha mais forte, épica, né? Como Santos da África, não vi falar do Chacrinha. É uma brincadeira. Então, nesse sentido, eu acho que este vai ser um samba funcional. Eu não posso aqui dar uma nota alta para ele, porque acho que, como samba enredo, não é um bom samba. Mas é um samba que periga funcionar muito bem na avenida. Muito bem na avenida. Acho que periga funcionar mais do que o samba da Ivete. Ainda que tenhamos que considerar que a Grande Rio com a Ivete, ela não esperava entrar depois do que aconteceu com a Tuiuti, né? Com o carro do Tuiuti, aquele negócio todo. Mas eu dou para esse samba um 9.6, considerando que ele é um samba enredo que tem problemas, mas esse meu 9.6 relevem. É um 9.6 que pode funcionar perfeitamente para que a Grande Rio faça um desfile muito interessante na Sapucaí. A opção é essa, é uma marcha enredo. E como marcha enredo é muito competente, mas como é para dar nota para samba enredo, eu tenho que ser um pouco mais implacável. Ainda que eu ache esse refrãozinho do meio irresistível e me divirta muito.
É isso aí, essa é a análise, essa é a nota de Luiz Antônio Simas, é 9.6 e vamos ouvir agora qual é a nota de Carlos Gil.
O samba da Ivete, né, citado pelo Simas, talvez não tenha rendido tanto quanto podia porque foi acelerado demais. Então, acredito que o Thiago Diogo, enfim, a bateria da Grande Rio deva fazer os seus ajustes para que esse samba não aconteça com esse samba mesmo. Comecei o meu comentário da Vila cantando um samba da Tijuca. E esse da Grande Rio me lembra um samba da Mangueira e vou explicar por quê. Por que o Quem Me Chamou Mangueira? Porque o Quem Me Chamou usa a melodia e faz uma referência explícita, clara, a uma canção, uma das canções imortalizadas por Maria Bethânia, que era homenageada. O samba da Grande Rio faz o mesmo, mas não faz o mesmo com a mesma categoria. Quando ele se utiliza da melodia, vou dizer plagiada, porque aí é uma referência clara, não é um plágio, né? É uma homenagem, mas não fica, é uma citação, não fica tão bem encaixado, né? A música da Terezinha no refrão da Grande Rio. Esse é um dos pecadinhos que esse samba tem, e são alguns, tanto de melodia quanto de letra. É claro que a letra do samba enredo reflete, obviamente, a sinopse, e essa sinopse ela não me emocionou tanto quanto eu esperava que que emocionaria, porque o Fred falou muito bem, o Chacrinha é um personagem transgressor, é um personagem que não é certinho, e eu acho a sinopse um pouco certinha. A sinopse vai, nasceu em Pernambuco, a Florinda, os filhos e tudo mais, talvez porque a família do Chacrinha tenha participado muito também da composição do texto e tudo mais. O Chacrinha é um Chacrinha tropicalista, transgressor, inovador, aquele personagem sensacional, marco da comunicação radiofônica e televisiva do Brasil. Então, acho que a sinopse podia ser um pouco mais louca, um pouco mais transgressora. Ela é um pouco by the book, como se diz às vezes em inglês, né? Ela é muito trilha aquele caminho certinho, e isso se reflete no samba. Bom, dito tudo isso, é claro que minha nota não vai ser 10, mas também identifico nesse samba um potencial de diversão. E o carnaval é diversão também. A gente vai para Sapucaí para ver um desfile com uma pegada social e até sofrida, como será, ou imagino que será o da Tuiuti, com crítica e com um samba que reflete isso muito bem. E com o Chacrinha, a gente quer um desfile que a gente vai se divertir, vai pular e tal. E esse samba é competente nisso. Esse refrão do meio, realmente, como o Simas falou, é muito bom. Então, nesse degrauzinho, eu vou dar 9.7, que mesma nota que dei para São Clemente e para Vila. E não são sambas iguais. Assim, alguém, claro, que vai dizer, mas o da São Clemente é muito melhor que o da Grande Rio. Poxa, mas o da Vila é pior que o da Grande Rio. Ah, o da Grande Rio é melhor. Enfim, eu acho que ela entra num patamar aí. Tem seus pecados, tem suas qualidades, mas eu vou balizar aí pelo 7. Esse negócio de 9 pontos também, né? Vou te contar. Porque se é de 9 a 10, é 0 a 10, né? 9.7 é 7, né? Então, 9.7.
9.7, então, para o Carlos Gil. Gil, essa questão de que um é um pouquinho melhor que o outro e tudo mais, acaba sendo resolvido no score geral, né? Acaba, a gente consegue fazer.
E na contaminação do quesito, né? Porque se a Grande Rio passa esplendorosa, levanta a avenida e, sei lá, a Vila, que eu dei 9.7, não vem tão bem, ou o contrário, essa nota vai mudar de acordo com o que foi o desfile também, né?
Ah, certamente. A gente não pode perder nunca essa dimensão do samba dentro do seu contexto principal, que é o desfile. Isso é indiscutível. Anderson Baltar, e pra você, qual é a nota do samba da Grande Rio?
Eu vou aqui dar uma de Edson Santana, né? Vou dar Edson Santana. Edson Santana, que a gente tem uma galera aí, né, que tá nos ouvindo, muita gente que não é... O Chacrinha vai fazer 30 anos que ele morreu, cara. O Chacrinha morreu em 1988, então quem tem pelo menos 37, 38 anos se lembra do Chacrinha. Quem tem menos que isso não lembra, conhece de ver reprise do Canal Viva. E as reprises do Canal Viva não pegam justamente a fase ali do Edson Santana, que foi rei momo do Carnaval Carioca por muitos anos, e lá ele era aquele jurado aborrecido, né? Eu vou dar uma de Edson Santana, eu não consigo nem me divertir com esse samba, eu acho esse samba tenebroso. Eu acho esse samba pavoroso. Eu acho esse negócio, esse refrão de baixo, que nem chega a ser um refrão, né, porque ele só canta uma vez, enfim. Eu acho uma coisa esdrúxula, esse negócio da chacrete, o bumbum rebolar, aí muda de tema, aí entra a música do Chacrinha do nada. Olha, pode me chamar de amargo, mas eu não consigo achar graça nesse samba. Eu acho que o samba da Ivete tinha um grande mérito. O samba da Ivete, e isso a gente chegou a falar, inclusive, na transmissão do ensaio técnico, que algumas pessoas falavam, vai começar a micareta. Lógico que vai começar a micareta. O enredo é Ivete Sangalo. Você não pode fazer um samba clássico, né, como o Simas falou, samba da Grande Rio dos anos 80, dos anos 90, para um enredo sobre a Ivete Sangalo. Agora, o Chacrinha merecia coisa melhor. Não é um samba transgressor, é um samba bobo. Esse é um samba bobo. Como deu certo no ano passado, então vamos partir pra bobeira. Chacrinha não era bobo, Chacrinha era inteligente. Esse é um samba bobo, esse é um samba banal, esse é um samba apelativo, um samba chulo. 9,5.
9.
Não vai para o trono. Troféu abacaxi pra esse samba.
Você acabou sendo o Edson Santana.
Eu não fui o Edson Santana, eu falei
isso.
Ele
falou isso, você não estava acompanhando, mas ele falou justamente isso.
Eu fui o Edson Santana. Agora eu senti até os pompons aqui na minha nuca. Mas foi
uma
papel.
Uma coisa que eu acho que a gente acabou não falando aqui, só para um registro, o programa do Chacrinha, não só na TV Globo, mas anteriormente na TV Bandeirantes, que foi o período que eu peguei, o programa do Chacrinha dava muito espaço para as escolas de samba.
Sempre.
Escolas lançavam os seus sambas enredos depois da gravação do LP, então
Não, o Canal Viva, inclusive, passou um tempo atrás um programa que ele fez só com os sambas enredos de 88.
E o Estandar de Ouro do Jornal Globo, muito tempo foi entregue no programa do Chacrinha. Diga assim, mas...
Só uma observação, o Chacrinha virou Chacrinha por causa do Carnaval. Porque o Abelardo Barbosa, que, pasmem, estudou com meu avô no Colégio Marista São José do Recife. Meu avô pernambucano foi da turma do Abelardo dizer que o Chacrinha era louco. Abelardo era maluco, né? Só chamado de Abelardo. Chacrinha virou Chacrinha porque ele apresentou um programa numa rádio de Niterói. E ele foi encontrado vendendo o negócio de sabonete fantasiado de chuveiro. E o programa era realizado numa pequena chácara, Chacrinha. E o programa era o Carnaval na Chacrinha, né? Em que ele apresentava músicas de carnaval, sambas do carnaval e tal. E aí, do programa da Chacrinha, ele virou o Chacrinha. Então, o Chacrinha sempre foi muito ligado ao carnaval.
Então é isso aí, vou encerrar então, dando a minha nota para o samba da Grande Rio. A exemplo do que aconteceu com o samba da Tuiuti, também estava até agora tentando decidir entre um 9.6 e um 9.7, mas eu confesso que o coração falou mais alto porque eu adoro esse samba, eu não consigo ficar parada. Ele me dá muita vontade de dançar, pular, reconheço todos os problemas que foram ditos, mas eu acho que isso por si só é uma qualidade que a gente não pode desprezar. Não dá pra gente ficar, né, tanto atado a esses critérios técnicos. Reconheço, concordo com o que o Anderson disse. Tô totalmente de acordo com tudo, por incrível que pareça. Né? E aí a gente entra assim, mas nesses paradoxos. A sua nota, por exemplo, é um 9.6. Um 9.6 para um samba que você acha espetacular para você se divertir. E eu também acho. O meu 9.7 é só por esse detalhe, porque ele vai ser um samba que não tem a menor dúvida de que vai animar a Sapucaí. E isso, por si só, é uma qualidade. Então, para mim, 9.7 para Grande Rio.
9,7. Posso fechar aqui?
Fecha aí, Anderson.
Porque tá acirrado. Tá acirrado aqui.
Esse é o samba que mais dividiu, então, o nosso público?
Aparece pra gente aqui uma pizza, né? Aquele gráfico de pizza, né? Com as porcentagens. Olha, essa pizza aqui tem 300 sabores aqui. Tem 4 queijos, tem alite, tem...
E qual foi o sabor que se destacou mais aí, que a gente vai saborear mais?
Posso fechar?
Fecha aí.
Está certa disso? Agora eu vou entrar, Silvio Santos. Está certa disso? Fechei. Vamos lá. Com 26,1% dos votos, a nota do público para o samba da Grande Rio é 9.
9! Olha, isso. Fiz até uma dramaticidade.
Tava disputando ali pau a pau com 9,5, ganhou aqui na reta final. Nota 9, é a nota do público.
Nota 9, a nota do público, vai ser absolutamente respeitada.
Foi a nota que o público deu para o samba da Grande Rio, nota mínima. Eu acho um exagero, nota 9 é um exagero, mas enfim.
Mas percebam, a segunda nota mais votada já é um 9,5, ou seja, não há muito,
pra vocês
muito
também...
critério, né? Porque esse samba realmente divide opiniões. Mas o que a própria... Nosso próprio júri tentou fazer aqui, é tentar solucionar, equacionar essa questão. É um samba ruim tecnicamente? Sim, é um samba ruim tecnicamente. É um samba ruim por conta disso? É um samba que a gente deixa de se divertir? Não. Então dá para ser as duas coisas sim, gente.
Para você ter uma ideia, com 26,1% para nota 9, 23,9% para nota 9,5 e 23,2% para nota 9,8.
Ou seja, muita disparidade aí na opinião do público, que a gente entende completamente por tudo que foi analisado.
E aí, infelizmente, não temos nível tecnológico, né? O ideal seria a gente pegar todas as notas e fazer uma média. Mas a gente não tem condições tecnológicas de fazer isso. A gente acaba, como critério que a gente escolheu aqui para o programa, dar a nota mais alta, né, que foi dada pelo público. Então, evidentemente, se a gente fosse fazer a média aritmética de todas as notas que foram dadas, seria uma nota muito mais alta. Mas, enfim, é a que conta como nota para o público.
Nota 9, então, a gente encerra... Não, vai dar, Anderson, a nota aqui? Da
a classificação, lá, o total de pontos.
Eu já ia me esquecer também.
57,2 ao total de pontos da Grande Rio, média 9,53.
Ok, essa então fica sendo a nota para o Acadêmico do Grande Rio. Fim de papo, vamos sair de Caxias e vamos para o Morro da Mangueira, Estação Primeira de Mangueira.
Querida, vem comigo, canta, canta, Mangueira!
Estação Primeira de Mangueira. A rua é nossa e é por direito. O samba aí bastante eloquente com relação ao momento político que estamos vivendo. E aí eu pergunto para o Carlos Gil, gosta, Gil, desse samba?
Eu gosto de tudo, né? Do samba, do enredo, da proposta. Gostei dos desenhos de fantasias que o Leandro, que já foram divulgados. Enfim, o Leandro realmente é um cara que, pessoalmente, eu tive o prazer de conviver com ele na transmissão do Carnaval desse ano. Estreitamos laços, assim, um cara muito legal. Mas não vou ficar dando nota aqui de samba, porque eu acho o Leandro um cara legal e um carnavalesco que não vou dizer promissor, ele já é uma realidade, não. Eu acho até que, se formos analisar tecnicamente, na frieza, o samba da Mangueira, pode-se achar até uma imperfeição ou outra. Acho até que se você quiser procurar, não digo nem pelo em ovo, não, até menos, pode achar sim, mas é tão forte, é um direto tão contundente, né? Uma mensagem tão potente que a Mangueira está querendo passar, que isso se sobressai a alguma questão específica técnica. Então é um samba que tem tudo aquilo que pode proporcionar um grande desfile. Tem uma letra clara, direta, dentro do enredo, uma melodia que é competente, que levanta público também, que traz momentos de inflamação e para Mangueira, para uma escola como a Mangueira. Isso é muito importante, porque é uma escola que inflama, é uma escola que é popular, é uma escola que tem muito chão. É nota 10. Não, por mais que eu possa, na frieza da análise, encontrar uma coisinha ou outra para descontar, eu acho que a mensagem que esse samba passa, ela é muito mais importante do que qualquer coisinha que você possa descontar um décimo. Não vejo descontando dois. Eu vejo que alguém possa até descontar um décimo do samba da Mangueira, mas dois eu acho demais. Eu não desconto nada, 10.
10, está aí o Carlos Gil, sem filigranas, direto ao assunto, dando nota 10 para a Estação Primeira de Mangueira. Lembrando que o nosso ouvinte já pode votar. A enquete da Mangueira está disponível nas nossas redes sociais da Rádio Arquibancada. E eu pergunto a Anderson Baltar qual é sua nota para o samba da Estação Primeira de Mangueira.
Eu vou na mesma linha do Carlos Gil. Eu acho que é um samba vigoroso, né? Um samba que o carnaval precisa. E eu acho que é um samba forte candidato a ser cantado pelo povo depois do carnaval. E eu sou meio contra banalizar o 10. Eu não gosto, eu dou poucas notas 10. E esse foi meu maior dilema vindo pra casa, assim, durante a semana a gente marcou o debate, vamos fazer o debate e tal, não sei o quê. Que nota eu dou pro samba da Mangueira? Porque o samba da Mangueira, ele, se você for comparar tecnicamente, melodicamente, letra, melodia, enfim, com outros sambas da safra, talvez ele até esteja num patamar abaixo. Mas a mensagem dele, a pertinência dele, o vigor dele, o tamanho, esse é um dos poucos sambas que eu consigo imaginar a escola desfilando. Eu fecho o olho, eu vejo a Mangueira passando que não tratou na avenida. Então, eu... as favas com tecnicismo, nota 10 pro samba da Mangueira.
É 10, nota 10. Fred Soares, qual é a sua nota para o samba da Mangueira?
Deixa o prato do churrasco aqui e dá sua nota.
Eu não sabia para onde levar o prato. Olha, o samba da Mangueira, ele... Vou voltar um pouquinho no tempo para a época do concurso do samba enredo. Sim, não há dúvida de que é um enredo altamente eloquente, oportuno e que mostra muito bem o talento desse novo grande carnavalesco que surge no cenário do carnaval, que é o Leandro. O concurso de samba enredo da Mangueira, ele teve sambas altamente eloquentes, fortíssimos, sobre esse aspecto, talvez até mais do que o que acabou vencendo. Mas o que venceu, ele conseguiu resolver muito, de forma muito mais interessante, essa questão da eloquência, mas também qualidade de melodia, qualidade de letra e precisão, de acordo com o que é proposto pelo carnavalesco. Diante desse quadro todo, embora eu ache que, tecnicamente, você considerando só letra e melodia, tenhamos outros sambas que, para mim, até mereciam mais o 10 do que esse samba da Mangueira, Mas eu não deixo de dar a nota 10 para esse Samba da Mangueira exatamente por isso. Porque qualquer falha, e não é nenhuma falha grave, como o Gil falou agora há pouco, dificilmente alguém vai dar uma nota menor do que 9,9 para esse samba. E mesmo esse 0,1 que porventura pudesse ser tirado, eu acho que ele acaba sendo suplantado pela mensagem do samba, barra enredo, né? Afinal, é um samba enredo. E por toda a eloquência que ele proporciona e por tudo que ele pode vir a proporcionar. Porque se o desfile da Mangueira pegar esse samba, esse desfile rigorosamente pode entrar para a história do carnaval como um dos grandes de todos os tempos. A minha nota é 10.
10 também na opinião de Fred Soares. Vamos ouvir agora Luiz Antônio Simas.
Bom, Fred falou antes, eu quase faria, eu não vou fazer essa pergunta, senão a gente ficaria no debate o ano inteiro. Mas qual seria a falha desse samba? Esse samba não tem falha nenhuma. Esse samba se adequa à bateria da Mangueira. A bateria da Mangueira tem uma característica, a Mangueira não tem só um surdo 1. Né? A Mangueira tem um surdo 1 e tem um surdo chamado surdo mor. Né? O surdo mor é um surdo que faz um papel de corte, que é um surdo tipicamente mangueirense. Não é exatamente um surdo de terceira, porque você não tem um surdo de segunda, ele faz isso. Pela característica da bateria da Mangueira, você tem que ter frases curtas, com notas mais alongadas, porque elas se encaixam na batida do surdo 1 e elas se encaixam no surdo mor. Isso faz com que o compositor da Mangueira, ele saiba que está fazendo samba para a Mangueira. Se você fizer um samba para uma outra escola que não se encaixe na batida do 1 e na característica muito peculiar do mor, tá desgraçado. Então qual é a característica? Você alonga a sílaba, você fecha a frase alongando sílaba com verso curto. Esse samba da Mangueira, ele é totalmente adequado à característica da Mangueira. Esse samba, se a gente fizesse uma brincadeira aqui para tacar fogo no cabaré e perguntar qual é a falha técnica dele, ele não tem nenhuma. Esse samba é um samba absolutamente perfeito. Então, eu vou dar 10 pro samba da Mangueira, mas ao contrário do Fred, ao contrário de outras opiniões, eu não vou dar 10 por causa da relevância do enredo, não. Eu acho que o enredo é relevante, eu acho que a contundência do samba é fundamental, mas eu acho que ele é, tecnicamente, um samba enredo irretocável. Você não tem onde mexer. Você tem as sílabas desse samba, as tônicas, né, que é onde você tem a nota para cima, elas se encaixam maravilhosamente com a letra. Você não tem uma tônica, por exemplo, com a nota abaixando. Porque isso é uma coisa muito séria para quem conhece melodia. Que é a questão de você ter a sílaba tônica, a nota, ela tem que ser uma nota que sobe. Quando você bota uma tônica com uma nota descendo, é uma encrenca. Né? Então essa maestria de você encaixar a letra com a melodia é fundamental. É um samba que encaixa perfeitamente com a batida do 1 e com a batida do mor, alongando as notas finais, com frases mais curtas. Ele é um samba irretocável. Então, independentemente da mensagem dele, que eu acho interessante, eu acho a letra muito boa, ele é tecnicamente um samba perfeito. 10.
10 também é a nota de Luiz Antônio Simas. Eu não vou discordar de ninguém aqui. Não vou colocar água no chope da Estação Primeira de Mangueira.
Vai
vou
ser
dar.
O Chico Frota, né?
Não, vou dar nota 10 também. Confesso que eu estava como o Anderson também em dúvida. E aí, por mais questão pessoal do que outra coisa, não é o samba que mais me emociona com relação a samba enredo, porque se é por um lado o enredo, né, o carnaval que provavelmente vai mais me emocionar em 2018, não é o samba que mais me toca. Mas concordo com tudo que foi dito aqui, para mim é nota 10 também. E para o público, Anderson?
Para o público, outra, fechei, hein? Acabou. No Photoshart, com 27,5% dos votos, a nota do público é 9,9.
9,9, o público foi mais exigente.
Mas o 10 liderava até o instante final, o 10 ficou com 26,1%.
Chamado empate técnico.
O empate técnico mais deu...
Para fins de desempate, então.
E eu já estava até pensando aqui num critério de desempate, caso alguma escola tenha 10 em tudo. Já estou estabelecendo desde já o critério de desempate, caso haja 10 em tudo. Se houver 10 em tudo, o samba com maior aprovação popular ganha a enquete.
Boa, justo.
Né? O que tiver a maior porcentagem de notas 10. Então, com isso, a Mangueira termina com 60 pontos, média 10. Né? Não, 60 pontos nota 10 não, foi 9,9. É. 9,9, então 59,9 pontos, média de 9,98.
Só para concluir sobre Mangueira, o Simas no comentário dele falou que esse samba não tem onde mexer, e o pior que quase foi mexido, né? Logo depois da disputa, houve uma substituição que agora eu não me lembro, transformava...
Sou Universal.
Sou Universal.
E que não acabou... me levem a mal, seria Sou Universal.
Isso, e isso causou uma polêmica, uma grita danada e acabou não mudando ainda bem.
Graças aos deuses do carnaval, nada foi.
Só um detalhezinho, o problema do Sou Universal para mim, que eu tenho uma certa obsessão por detalhe técnico, nem era você botar Universal ou não, era a dobra do U.
Sou.
A dobra do U em cavalaria, né? Sou Universal, você não cantaria Sou Universal, você cantaria Sou Universal. Então,
além
você...
de alongar demais esse som.
É, e era um negócio meio complicado. Mas não era. No meu caso, era uma questão técnica que eu achava que ia complicar um pouquinho. Enfim, é um grande samba da manhã.